Leitura da ata.
Ata da sessão 26 de abril de 1982. Presidência do ministro, Tenente Brigadeiro do Ar, Fábio Sintra. Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Milton Menezes da Costa Filho. Compareceram os ministros Jacir Guimarães Pinheiro, Otávio José Sampaio Fernandes, Reinaldo Melo de Almeida, Deoclésio Lima de Siqueira, Rui de Lima Pessoa, Júlio de Sábio Remarque, Carlos Alberto Cabral Ribeiro, Dilermando Gomes Monteiro, Antônio Geraldo Peixoto, José Fragomeni, Jorge Alberto Romero, Antônio Carlos Seixas Teles e Roberto Anderson Cavalcante. Às 13h30, havendo o número legal, foi aberta a sessão líder, sem debate, foi aprovada a ata da sessão anterior. Foi a seguir relatado, julgado, entre outros processos, apelação 43.243 de Mato Grosso do Sul. Relator, ministro Antônio Geraldo Peixoto. Revisor, ministro Rui de Lima Pessoa. Apelante, Justino Pedroso dos Santos. Soldado do Exército, condenado a apenas 6 meses de prisão. Apelada, sentença do Conselho de Justiça do 44º Batalhão de Infantaria Motorizado. Por unanimidade de votos, o tribunal negou provento ao apelo da defesa e confirmou a sentença apelada. Não tomou parte no julgamento o ministro Jorge Alberto Romero. Foi a seguir encerrada a sessão.
Discussão para aprovação da ata. Aprovada a ata. Com a palavra, senhores ministros. Ministro Sampaio Fernandes.
De acordo com o que foi decidido na última sessão, a respeito da proposta do ministro Lermando, eu encaminhei ontem mesmo uma redação do artigo 155 do Regimento Interno ao presidente da comissão e estou distribuindo hoje aos senhores uma cópia também da minha proposta à comissão do regimento, para que tenham tempo de analisar, meditar, para quando o presidente da comissão colocar novamente em discussão, para estarem todos perfeitamente cientes para opinarem a respeito.
Eu aproveito o assunto, então, para solicitar à comissão, com uma sugestão, que examine o artigo 46 do nosso regimento, porque o sorteio fica muito dificultado com a grande variedade de cada tipo de processo ser atribuído a esse ou aquele ministro, a essa ou aquele relator. Olha que dificulta, tem que separar na hora do sorteio 4, 5 ou 6 grupos ou 7 para poder fazer um sorteio separado para cada um com uma restrição pelo regimento interno. Se pudesse generalizar ou estender o mais possível, facilitaria de muito sorteio. Então eu pediria um reexame desse artigo 46 do regimento interno para ver se pode generalizar mais, atribuir a distribuição ser mais equitativa, porque os ministros togados agora receberam uma carga enorme de processos, estavam com o ministro Godinho, e ficaram sobrecarregados, ao passo que os outros não, por restrições que faz o artigo 46 a quem é relator e a quem é revisor. Ministro de Arrendate.
Eu pondero a Vossa Excelência que esse critério corrido, eu tenho visto distribuição de processo lá, não demora mais de 10, 15 minutos. Agora, se for fazer a distribuição corrida, como pretende Vossa Excelência, um determinado oficial ou determinado ministro pode pegar aí 3 conselhos de justificação consecutivos, que eu acho que são os processos que nos dão hoje mais trabalho.
Que não, a Excelência não entendeu a minha proposta, então não é isso.
Não é?
Não pode então, pegar 3 conselhos de justificação. É isso justamente, eu preciso ler o artigo 46 para ver as atribuições sem as limitações em determinados tipos de processo. Então eu tenho que separar por essas limitações em grupo e fazer vários sorteios na ocasião, quando podia ser feito 2 ou 3 ou menos.
Não, tem diminuindo o sorteio, penso eu que haveria possibilidade de uma sequência de processos de lei de segurança cair para um determinado.
Não, lei de segurança cai para qualquer um, ela hoje é extensiva a todos. É mais ou menos dentro dessa ideia que eu estou lançando a minha.
Por exemplo, vai apresentar por
questão administrativa. Questão administrativa só é atribuída a togado. O militar não pode julgar uma questão administrativa.
Não pode ser relator.
Então tem que separar tudo aquilo e fazer uma distribuição à parte.
Aí não há dúvida. Nessa parte
há outros casos que eu só posso distribuir a militares. Há outros que eu só posso distribuir a togado. E como é muito variado, eu peço para se é possível fazer uma condensação para reduzir muito essas limitações. Facilita muito mais o sorteio.
O problema só é a discriminação em termos de relator, que é o principal, porque ficam os ministros togados muito onerados.
Não, isso não há dúvida. Nós já propusemos no ano passado até.
A lei de segurança nós já estendemos.
Lei de segurança era. Quando eu cheguei aqui, só.
Pois é, exatamente,
só podia ser togado.
Seguindo esse modelo que eu estou sugerindo. Porque o ministro Godinho estava com. Eu pensei que ele tivesse 11 processos acumulados, está com quase 30 processos acumulados. Há outros ministros que estão com os processos atrasados. Eles recebem mais essa carga. Eles ficam ainda. Enquanto que há outros que não têm muito processo distribuído.
Processo. Dos quais dois vou pedir dia amanhã. Amanhã não, quando eu voltar das férias. Já estamos estudando.
Se eu fizer um levantamento mesmo, vou ver que Vossa Excelência tem muito mais do que quatro. Sim. Eu tenho lá as anotações e elas vão sair agora mensalmente para ser distribuída aos ministros.
Agora, a coisa que tem essa redistribuição, eu já falei com o secretário, para falar na administrativa, de que eu tenho um processo com o ministro Godinho que já estava em mesa para ser julgado. E não foi redistribuído para a supervisão.
Não deve ter sido ontem.
Não, está aqui, uma pedi ontem, uma pedi hoje. É o 43.277.
Então, alguma coisa está acontecendo.
Eu
já redistribuí outros que o ministro Godinho que estavam na procuradoria para opinar, para dar parecer. E eu não tinha contado com esse. Mas outros eu contava em 11, são 30. Nós que os ministros togados, houve ministro aí com o ministro Romero, recebeu uma carga grande, porque foi distribuído. Ele é o mais antigo, recebe todos os que ele era. Todos os processos em que o ministro Godinho era revisor passaram ao ministro Romero por imposição do regimento interno.
Mas o meu problema é o seguinte...
E os que ele é relator é que foram redistribuídos.
O meu problema é o seguinte, é que só redistribuíram aqueles que estavam na divisão judiciária. Esse meu já estava em mesa, o processo estava comigo. Eu já estava em mesa para ser julgado.
Ah, bem, então
eles não incluíram na relação.
Incluíram porque eu teria que voltar lá o processo para ser sorteado.
Mas não pediram antes que regressasse. Agora estão pedindo que eu vou mandar. Mas com isso um processo já estava para ser julgado. Há um mês, vai continuar aí.
É, eventualmente são falhas que não são muito comuns, não estão na rotina do procedimento. Em que pessoas querem? O que aconteceu é que todos os ministros tivessem em mão processo relativo ao ministro Godinho, teria que recolher a divisão judiciária para que fosse redistribuído. E quem não fez isso, ela naturalmente, por falta de um maior expediente ou maior prática nesse tipo de trabalho, esqueceu de solicitar.
Muito bem.
Continua com a palavra, senhores ministros. Ministro Tibermano, sobre esse assunto mesmo, eu também andei verificando esse problema e é uma coisa até meio complicada aqui, como fazer a distribuição. E, na realidade, nós todos estudamos os processos como se fôssemos os relatores igualzinho. Quem pega para ser revisor estuda. Agora, às vezes a gente sente uma dificuldade muito grande em processos com uma certa complicação, processo, por exemplo, com prescrições, que só os togados poderiam destrinchar para a gente. Mas como ele pode ser o revisor, sempre que há o militar relator ou até o revisor, a gente pode trocar ideias com eles e esse assunto fica resolvido. Então, no meu ponto de vista, só devia haver separação aqui na distribuição nos casos de prevenção, que o regimento estuda. E neste caso... Eu quero lembrar de novo o problema do artigo 50. Que o ministro Godinho levantou aqui aquela preliminar, que foi vencedora, de que o processo anulado voltava para ser novamente distribuído, e nós estamos recebendo de volta, eu acabei de receber um com o ministro Giratello, uma coincidência interessantíssima. O processo foi anulado, voltou, foi distribuído e deu para o mesmo relator e para o mesmo revisor. Quer dizer, é uma distribuição que a gente vê, que é uma coincidência. Esses grupos que eu falo para distribuição, eles são bastante limitados. Então, pode ocorrer isso com muita facilidade.
Essa facilidade é um pouco difícil. Mas o que eu acho é o seguinte, é porque nós todos, eu tenho a impressão que todos nós temos a impressão de que houve um engano. Esses processos anulados, como foi anulado só o julgamento, não devia ser dado para outra turma, devia ser a mesma turma. Sim. Então, eu sugeria que o artigo 50 devesse ter uma redação diferente. O conhecimento de correção parcial, representação e recurso em sentido estrito, eu acrescentaria aquilo. E apelação anterior? Pronto. Era prevenção. Então, quem já examinou uma apelação anterior e anulou o processo na sua fase final, volta para a mesma turma anterior. O trabalho que eu tive de estudar esse processo do Lula, com 8 volumes, quando o ministro Peixoto já tinha feito todo o estudo com muito mais profundidade do que eu. Não é?
Aí o tribunal terá que tomar outra decisão, que terá que acrescentar, modificar um pouco aquilo que foi decidido, que até então vinha se fazendo,
nossa,
como foi feito.
O ministro Godinho levantou baseado no regimento interno. Se o regimento interno for mudado nesse aspecto, acabou.
Mas acontece, ministro, pode vir aí.
Pois não, estamos aqui discutindo assuntos administrativos.
É que eu vejo desnecessária essa inclusão por uma circunstância. Porque só o processo findo é que é redistribuído. O processo que não é findo, houve uma decisão interlocutória caçando uma sentença para que seja refeita, o processo continua a ser o mesmo com os mesmos relatores e revisor.
Sim, mas não é isso que precisa decidir?
Fazer operação disso? Como é que não é? Como é definitiva? Não é definitiva nem é final? Como é que não é? Não é nem definitiva nem final. Como é que é definitiva? Como é que o processo voltou com o mesmo número?
Pois é, mas o que ficou decidido aqui foi justamente o contrário. E eu acho que não devia ser a mesma turma.
Ministro Cabral Ribeiro.
Eu lembro também ao senhor presidente que as questões administrativas, nós já estamos recebendo como relator do Vale Civil.
Questões administrativas?
Eu acho que já decidiu, mas estão no expediente.
Tem expediente. Expediente não é, não há relator, ele é trazido aqui e exposto ao plenário. Só a questão administrativa que vai um relator. Eu citei um exemplo, então esse já foi mudado. Então já mostra aqui até a necessidade já.
Eu tenho a impressão que há uma. Todo mundo está achando.
Foi na sessão de 2 de dezembro de 81, está mostrando aqui o ministro Seixas Teles. Foi alterado esse também.
Tudo?
Tudo? Outro assunto que eu queria aproveitar, então, a pauta pequena, é etapas de alimentação. O que está havendo é a solicitação era de que o assunto etapas de alimentação, que o gabinete dos senhores ministros somente saque etapa para os dias de efetivo serviço. Está havendo uma certa troca de ideias ou de afirmações de chefes de gabinete com os meus elementos de gabinete. Ocorre que, no momento, grande número de militares estão viajando nos aviões colocados à disposição dos senhores ministros. E, lamentável mesmo ausentes, constam como de efetivo serviço. Nos memorandos feitos pelos chefes de gabinete, dirigidos ao gabinete da presidência, dão como esse efetivo serviço, contrariando assim o contido no item 3 do memorando circular, que, mensalmente, o chefe de gabinete da presidência encaminha aos gabinetes. Que é o seguinte, informa-se que, ainda que os militares ausentes por motivo de férias, dispensas de serviço ou viajando a serviço, com direito a diária de alimentação ou pousada, não farão jus às mesmas nesse dia. As mesmas que se referem aqui são as etapas de alimentação, que, além de cobrar o serviço, cobra as etapas também. Então, está havendo para o gabinete aqui devolver para outro gabinete, fazendo reações de parte a parte com relação a esse assunto. Então, a solicitação é de que só se saquem etapas nos dias de efetivo serviço. Nos dias de dispensa, licença, ele não tem direito a essa etapa. Então, vamos passar a chamar o primeiro processo. Apelação 43.298, Rio de Janeiro, relator ministro Rui Pessoa, revisor ministro Tidermano. Queira relatar.
Apelante Marlon Pestana Martins, soldado fuzileiro naval, condenado a 3 meses de prisão em curso no artigo 160 do CPM. Apelada a sentença do Conselho Permanente de Justiça da 1ª Auditoria de Marinha, na 1ª CJM, de 20 de novembro de 1981. Trata-se de crime de desrespeito praticado pelo referido soldado, fuzileiro naval, pelo fato de haver, no dia 16 de setembro de 81, quando se encontrava em cumprimento de prisão rigorosa, tentado reaver das mãos do oficial de serviço um livro de música apreendido durante a inspeção no Baléu, juntamente com outros objetos, ou seja, um baralho, um jogo de damas de papel e fotografias de mulheres despidas a ele pertencente. A ocorrência deu-se no quartel do Batalhão Riachuelo, na divisão Anfíbia, dela resultando ser o apelante conduzido para isolamento por 2 soldados, componentes da guarda, pois ainda negou-se a obedecer à ordem que lhe fora dada pelo oficial nesse sentido. Lavrou-se auto de prisão em flagrante e o condutor, como as testemunhas, confirma o evento. O acusado confessa que pediu ao oficial de serviço a devolução do livro de música, e como não foi atendido, tentou reavê-lo usando 2 dedos de sua mão direita. As operações do apelante demonstram o mesmo elemento indisciplinado, possuindo várias prisões rigorosas por desobediência às normas de serviço e desrespeito à superior hierárquica, sendo praça de 1º de 1279. Ao ser interrogado em juízo, o apelante confirma as declarações prestadas no auto de prisão em flagrante, acrescentando que se encontrava preso, porque teria desrespeitado a autoridade, não fazendo uma faxina. E quanto ao fato, admite que se dirigiu ao oficial e pediu o seu livro de música. Como não recebesse uma resposta do seu superior, insistiu em sua pretensão e chegou a tocar o livro com 2 dedos de sua mão direita. Fique. Nesse momento, o seu oficial determinou-lhe retirar os dedos do livro e se recolhesse. Esclarece o apelante que esse fato passou-se na presença de outro oficial e dos presos. Ouvido ofendido, o primeiro-tenente Francisco José Dalton Carvalho declara que determinou a apreensão dos objetos em cumprimento a uma ordem interna de serviço. E ao notar que o acusado, ao pretender retomar o livro, partiu em sua direção com fuzil no meio agressiva, e impediu, dando-lhe ordem de recolher-se a um compartimento do baléu, que se denomina isolamento, não sendo atendido. A recusa do acusado obrigou a adotar a decisão de chamar 2 soldados da guarda para que a ordem fosse cumprida. E encontrava-se presente o oficial de serviço que saía, o segundo-tenente Wilson de Oliveira, e mais 3 presos. A testemunha, o segundo-tenente Wilson, ouvido as flores, esclarece que é praxe e norma haver uma inspeção no Baléu. E ao passar o serviço ao tenente Dalton, foram encontrados um livro de música, de jogos de cartas e jogo de damas, além de algumas figuras e papéis. Por isso, aquele oficial arrecadou as coisas citadas. Naquele momento, o acusado discordou da apreensão do livro e disse que não era para ser levado, e tentou reavê-lo puxando das mãos do tenente Dalton. A defesa não apresentou testemunhas. O Ministério Público, nas alegações finais, entende que, diante da confissão do acusado, comprovada materialidade, resta tão somente pedir a condenação de acordo com a denúncia, dosada a pena na forma da lei. O doutor advogado de ofício apresentou suas razões às folhas e, depois de procurar definir o delito de respeito e confrontá-lo com a transgressão disciplinar, entende que, para caracterizar o primeiro, não basta a presença de outros militares, necessário se torna o dolo, vale dizer, a vontade dirigida para o resultado típico. Assim, inexistindo a intenção delituosa, pugnava pela absolvição com base no artigo 439, letra B do CPPM. O Conselho de Justiça, por sentença de folha, resolve a unanimidade condenado o soldado fuzileiro naval Marlon Pestana Martins, como incurso no artigo 160 do CPM, ao cumprimento da pena de 3 meses de detenção, convertido em prisão, sendo que a reprimenda foi fixada em seu limite mínimo, pelo motivo de fato anteriormente exposto, e por se tratar de primário, menor, embora de antecedentes pouco recomendados, atendidos os pressupostos do artigo 69 da Lei de Prisão Legal, principalmente o que se refere aos motivos determinantes da conduta. Recorre à defesa em tempo hábil, apresentando em suas razões de apelo os mesmos fundamentos anteriores, sobretudo quanto à inexistência do dolo, módulo principal para requerer a absolvição. Nesta superior instância, manifesta a doutora Procuradoria-Geral, e parecer firmado pelo procurador doutor Atar Magalhães do Vabo, no sentido de ser dado provimento ao recurso da defesa, atendendo para a insuficiência de provas e ausência de dolo na conduta do acusado. É o relatório.
Ministro Revisor.
E a
Queira votar.
Senhor Presidente, senhores ministros, merece prosperar a sentença. A guisa de ilustração, o crime de desrespeito ao superior diante de outro militar é previsto no nosso código como delito autônomo, diferindo do que dispõe o direito penal militar italiano, entre outros. Neste, como naquele, o desrespeito é uma modalidade da insubordinação, que para algumas legislações pode ser caracterizada pelo agravo, mediante palavras ou atos injuriosos, como pela recusa à obediência através de violência, via de fato. O respeito ao superior, como a obediência e a subordinação, constituem verdadeiramente a essência da disciplina militar e devem ser absolutas. Em caso, o fato de o inferior, após a apreensão de um objeto pelo superior, utilizar-se de dois dedos de sua mão para subrepticiamente dele apossar-se, realizando o ato na presença de outros militares, constitui um crime de desrespeito, sem dúvida. De certo, pretendia menoscabar o seu superior, ridicularizá-lo, mesmo com atitude insólita. Ademais dos autos, ressalta ver o apelante, depois de malogrado o seu intento, também proferido palavras injuriosas dirigidas ao seu superior. A ação do soldado fuzileiro naval, Marlon, poderia ser enquadrada em delito mais grave, pois após o desrespeito, houve a subordinação, caracterizada este ato de não cumprir a ordem do superior quando determinou dirigir-se ao local que no Baléu era conhecido como isolamento. Alegar como pretendo representante da doutora Procuradoria-Geral, endossando o entendimento da defesa de que o dolo não está presente na ação do acusado, é querer ignorar o que consta dos autos, apagando até a confissão do apelante, quando declara que pretendeu retirar o livro das mãos do oficial de maneira surreptícia e insistente. Ressalta-se que dentro do livro se encontravam várias fotografias de mulheres despidas, o que leva a considerar a intenção do apelante mais dirigida no sentido de manter em seu poder a referida das fotografias do que um livro de música. A ordem de apreensão de objetos proibidos foi legal porque baseada em normas de serviço. Ademais, o apelante, pelos seus assentamentos, demonstra ser um indivíduo indisciplinado, avesso a obedecer ordens superior hierárquico, sendo cumprido e estando mesmo a cumprir pena rigorosa pela prática de atos atentatórios à disciplina e à hierarquia militar. A dosagem da pena foi acertada atendendo para a menoridade. Não se pode falar de suspensão convencional da pena, porque é vedada pelo que prescreve o artigo 88, número 2, letra A do CPM, e também porque o apelante já a cumpriu, caso lhe fosse permitido apreciar aquela medida. Isto posto, meu voto é no sentido de negar provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, mantendo-se a sentença à sentença cópia dos seus jurídicos fundamentos. É o meu voto, senhor presidente.
Ministro Revisor.
Inteiramente de acordo.
Então a turma está de acordo. Em discussão? Votação? Por unanimidade, o tribunal decidiu pelo voto da turma. A representação por declaração de indignidade, Brasília, relator ministro Reinaldo, revisor ministro Jacir. Queira relatar.
Eu peço inicialmente, senhor presidente, que constate o quórum da casa para atendermos o espírito do artigo 87, artigo 93, parágrafo 2º e 3º, do regimento interno, para podermos realizar uma sessão com um quórum bastante, que é 2/3.
Me parece que há uma decisão do Supremo a respeito disso, já houve uma questão lá.
Não, está previsto no regimento interno. O quórum tem que ser 2/3. Eu queria constar, assim, ata, que existe quórum para esse julgamento de dignidade.
O quórum, inclusive, está completo.
Falta o
quórum,
tá?
Está completo, porque só tem um ministro que está com licença de tratamento de saúde.
Não, eu não tenho dúvida. Eu sou somente isso para que fique caracterizado que existe quórum para o julgamento de dignidade. Só isso.
Não, se não existe isso, nós não iremos julgar. Em todo caso, vamos fazer constar de ata que, por solicitação do ministro relator,
constatou-se o quórum completo.
Ah. O grupo de ministros presentes.
Artigo 47. 87.
13 ministros, sessão do ministro Godinho.
Pro forma só.
Eu falo. Achava-se ausente inicialmente o ministro Godinho, com licença de 90 dias para tratamento de saúde.
Em segundo lugar, eu peço uma sessão secreta, devido aos termos da indignidade.
Sessão secreta.
Eu pedia somente a permanência do meu assessor, que lê o processo, já o conhece, para anotações de vídeo durante o curso do processo.
Bem, eu tenho que agora, essa, como é um caso que não é comum, eu tenho que consultar o regimento interno, porque nas sessões secretas tem sempre sido proibida a permanência até do advogado de ofício presente. De modo que o assessor eu tenho que consultar ao regimento interno, se ele pode ou não pode estar presente.
Tá bem. Então eu dispenso o assessor e vejo depois a gravação.
Pois não. Então, sessão secreta. Eu não tenho certeza se pode. Eu tenho dúvidas. Eu estou procurando a sessão.